Obrigado, Espírito Santo. Obrigado pela tua presença. Seja bem-vindo. A casa é sua. As ovelhas são tuas. Nós te amamos. Obrigado pela tua presença. Obrigado pela atmosfera do céu. Obrigado, ó Pai. Aleluia. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, amada igreja. Amém. Glória a Deus. Podem vos assentar, amados. Glória a Jesus. Estou muito feliz de estar aqui. Hoje é o primeiro culto, a primeira quinta-feira do ano. Parabéns você que veio aqui. Hoje eu vi, temos várias visitas. Sejam bem-vindas. Nós amamos vocês, a casa do Pai. Portanto, fiquem à vontade. Procurem estar sempre conosco, que nós estamos muito felizes com a sua presença. Estamos felizes porque 2023 foi um ano abençoado. E 2024, profeticamente, será um ano duplamente abençoado. Quem quer ter um ano duplamente abençoado? A boa notícia é que o abençoador está entre nós. Amém? Jesus está aqui, o Espírito Santo está aqui, o Espírito de Cristo está aqui. Não somente está aqui, não somente está entre nós, mas Ele está em nós. Quem tem Jesus? Então você põe a mão no coração e fala, o Espírito Santo está aqui dentro. Amém? Fala assim, obrigado Espírito Santo, porque foi o Senhor que me trouxe aqui. Obrigado Espírito Santo. Fala comigo através da tua palavra, nesta noite. Em nome de Jesus. Amém? Vamos ler a palavra de Deus. Quero trazer uma palavra rápida ao seu coração. Sei que muitos aqui vieram direto do trabalho. Quem veio direto do trabalho para cá? Temos várias pessoas, né? Então você, vamos ler a palavra, ouvir a mensagem de Deus, e você vai para sua casa, né? Para jantar, tomar um banho, ver a família, que é o bem mais precioso, né? Isaías capítulo 61, vamos ler de 1 a 7, Isaías capítulo 61, quero que você acompanhe comigo aí, se você tiver sua Bíblia, seu celular, pode abrir aí, no livro de Isaías, do profeta Isaías, capítulo 61. Amém? Isaías 61, a partir do versículo 1, diz o seguinte: O Espírito do Senhor Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os que choram, bem-aventurados que choram, porque serão consolados, né? Versículo 3 diz assim: e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas. Vamos falar juntos: coroa em vez de cinzas. De novo: coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto. De novo, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, veste de louvor em vez de espírito angustiado. Amém? E ele, o profeta continua dizendo: a fim de que se chamem carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Diga comigo: eu sou um carvalho de justiça, plantado pelo Senhor para a glória do Pai. Aleluia. Versículo 4: edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos. Estrangeiros serão os vossos lavradores, os vossos vinhateiros. mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor. Fala comigo, eu sou um sacerdote do Senhor. Amém? E ele prossegue dizendo, e vos chamarão ministros de nosso Deus, você é um ministro de Deus, comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Fala comigo, no lugar de vergonha, eu terei dupla honra. Só os que têm fé, em lugar de vergonha, eu terei dupla honra, dupla honra, dupla honra. Aleluia. E em lugar de afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria, alegria eterna. Possuireis o dobro. Fala assim, eu sou filho amado do Pai e eu vou ter porção dobrada da minha herança. Amém? Coloca a mão no coração mais uma vez, feche seus olhos, vamos orar. Precioso Espírito Santo, somos tuas ovelhas, fala conosco através da tua palavra e queremos, Senhor, abrir o coração para que o Senhor fale conosco. Abre nossos olhos espirituais, nossos ouvidos espirituais, abre o nosso coração e repreendemos, ó Pai, toda interferência contrária, tudo que tenta impedir, bloquear, caia por terra em nome de Jesus. Abençoamos o teu povo, abençoamos cada um para ouvir o teu recado em nome de Jesus. Amém e amém. Fala assim, bem-vindo Espírito Santo. Amém, glória a Deus. Creio que Deus já está fazendo milagres aqui desde o começo do culto, né, Tiago? Nós já sentimos, quem já sentiu a bênção de Deus aqui? Amém. Isaías é um profeta muito conhecido. Ele é conhecido como profeta messiânico. É o profeta que mais falou sobre a vinda de Jesus, o Messias. Eu vou descer, porque vocês não vêm para frente, eu vou até vocês, né? O pessoal está sentado da metade da igreja para trás. Estão me ouvindo, estão me enxergando bem aqui, né? Tranquilo? Fica mais perto, né? Mas Isaías, ele é um livro onde nós podemos dizer que é uma síntese das Escrituras. Quantos livros tem na Bíblia? Quantos? 66, 39 no Antigo e 27 no Novo. Para os matemáticos, 39 mais 27 dá 66. Adivinha quantos capítulos tem o livro de Isaías? Hã? 66, né? Aí você aprendeu aí. Esses tempos atrás a gente estava jantando e a pessoa alegremente falou, ô pastor, eu tô lendo a Bíblia no Isaías 67. Eu não falei nada para não constranger a irmãzinha, né? Mas quando a gente sabe esse macete, não tem Isaías 67, amém? Tem Isaías 66 capítulos. E esse livro foi escrito pelo profeta Isaías 740 anos a 701 anos antes de Cristo. E ele estava profetizando ali para os judeus o cativeiro babilônico, onde o povo de Deus, por ter se afastado de Deus, Deus havia já sentenciado, através do profeta Jeremias, de que eles iriam passar por um cativeiro de 70 anos. Então, quando ele estava escrevendo isso, ele estava já profetizando a restauração do cativeiro. Aqueles que estariam aprisionados, que estariam escravos, que estariam sofrendo, que estavam tendo vergonha, que estavam sendo humilhados, eles seriam resgatados e no lugar de vergonha, eles teriam dupla honra. No lugar de tristeza, de luto, eles teriam grande alegria, festa, júbilo, enfim, restaurando toda a sorte do seu povo. Isso a gente vê lá em Daniel 9, quando o profeta Daniel estava lendo o livro do profeta Jeremias, ele vê que o cativeiro babilônico tinha vencido. E daí ele fala assim, ele começa a orar. E por isso que ele começou a orar e levou 3 semanas para o anjo trazer a resposta. Quando ele propôs no coração, que ele teve a revelação, ele estava lendo as escrituras, ele estava lendo o livro do profeta Jeremias, e eureka, quem sabe o que é eureka aí? Caiu a ficha, quem sabe o que é caiu a ficha? O povo de hoje não sabe, né? Quem sabe o que é start? Vocês não sabem nada? Como que vocês vão entender assim que deu um start, né? Entendi, né? Entendi. E eles estavam lendo, aliás, o Daniel foi levado para o cativeiro babilônico ainda criança, o profeta Daniel. E cresceu lá, e foi um homem que cresceu, e ele não se contaminou com as coisas ali da Babilônia, e ele cresceu de tal forma que sempre ele era um referencial, um abençoado, ele era assim, uma referência de inteligência, e um homem sempre consagrado, orava a Deus várias vezes por dia, né? E inclusive ele estava lendo a escritura, o rolo do profeta Jeremias, e de repente ele entendeu, pelos livros sagrados, que o cativeiro tinha vencido. Qual que é a lição que nós tiramos aqui? Quando a gente lê a Bíblia na revelação do Espírito Santo, muitas vezes nós vamos entender que o que estamos pagando já venceu o prazo de sermos resgatados. No lugar de estarem humilhados, o Senhor já tinha determinado que eles seriam honrados. Por isso que nós temos que ler a Bíblia. Por isso que nós temos que estudar a Bíblia. Porque é o único livro que nós lemos com o autor junto. E aquele que inspirou a escrever é o mesmo que inspira a entender. Quantos aqui tem Bíblia? Quantos aqui leem a Bíblia? Quando você for ler a Bíblia, você tem que pedir: Espírito Santo, fala comigo. Fala comigo. Traz uma revelação ao meu coração. Porque quando Deus fala, Deus não fala. Quando Deus fala, Deus cria. Ele falou: haja luz e houve luz. Então quando você fala e Deus fala com você, cria algo novo em você. E pode ter certeza, Deus quer sempre proporcionar bênçãos na sua vida. E aquela revelação então serviu para a libertação do cativeiro babilônico. Por que eu estou falando isso? Porque o povo hebreu, o povo de Israel, a nação de Israel do Antigo Testamento, é a igreja do Novo Testamento. Paulo fala que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vamos ver que Jesus, quando ele esteve aqui, quando ele iniciou o seu ministério, ele, depois de ter jejuado os 40 dias, que ele vai para a sua terra, a cidade de Nazaré, né? Lá em Nazaré, ele entra numa sinagoga, e Jesus fica em pé e lhe dão um livro para ele ler. Qual o livro que deram para ele ler? O rolo do profeta Isaías. Interessante. Está lá em Lucas capítulo 4, versículo 17 e 18. Interessante que Jesus, ele era conhecido como mestre. Nós tivemos em Israel, o guia nosso de Israel, ele afirma, ele pelas evidências, que Jesus era um rabino. Por isso que os discípulos chamavam Jesus de Rabi. Rabi é mestre, rabino. Então, Jesus. E então Jesus estava ali na sinagoga e trouxeram o livro que era de costume lerem o livro. Não existia a Bíblia que nós temos hoje. Na época eram pergaminhos, era aquele rolo do livro, algo grande, entregar na mão dele, e ele então foi ler para os demais que estavam na sinagoga, e ele leu exatamente o capítulo 61 de Isaías. Porque o Espírito está sobre mim, pois me ungiu para proclamar libertação aos cativos, dar vida aos cegos, né? E proclamar o ano, libertar os que estão aprisionados, e proclamar o ano aceitável do Senhor. E fechou o livro e sentou. Daí ele falou: hoje cumpriu-se as escrituras. Por que ele falou isso? Porque biblicamente o cativeiro babilônico significa a nossa vida de escravidão no inimigo, que é Satanás, que aprisiona as pessoas através do pecado, através do mundo que arma ciladas para nós pecarmos, para nos afastarmos de Deus. Mas Jesus veio para nos libertar. Jesus veio para nos restaurar. Hoje existem muitas pessoas sofrendo as consequências do pecado. Primeira mensagem que nós tiramos aqui, que Jesus veio para dar vista aos cegos, ou seja, aqueles que ainda não foram salvos, proclamar a salvação aos perdidos. Aqueles que não foram salvos a ouvir a mensagem do Evangelho, porque Jesus veio estabelecer a igreja para quê? Para salvar os perdidos que estavam indo para o inferno. E o verso 7 fala, no lugar de vergonha, darei dupla honra. Vergonha, aqui é um lugar de passagem, temporário. Dupla honra é o propósito final. O propósito de Deus, de todos aqueles que creem no Evangelho, que aceitam Jesus, é libertar da escravidão da Babilônia, da escravidão do mundo, da escravidão das garras de Satanás, e lhe dar uma vida de alegria perpétua e dupla honra. Por que dupla honra? Quando Isaías escreveu esse livro, a herança do filho primogênito, filho mais velho, era uma porção dobrada. Tiago, capítulo 1, fala assim, toda boa dádiva vem do alto, versículo 17, descendo o Pai das luzes, em quem não há dúvida nem sombra de variação. E versículo 18 diz assim, segundo a sua vontade, ele nos gerou, pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. O que que Tiago está falando aqui, o Espírito Santo está dizendo aqui, é que você é primícia da criação de Deus. Quando você aceita Jesus, você é transformado em filho de Deus e tem direito de herança com o filho primogênito que é Deus. Porque lá em Romanos 8 fala que nós somos herdeiros de Deus, filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Herdeiro, pega uma herança, o pai morre, divide porção para cada filho. Isso é herdeiro. Co-herdeiro, o pai morre, a herança fica porção igual para todos. Tudo que Jesus conquistou na cruz, ele está dando nas nossas mãos, quando nós somos libertos do cativeiro. E para ser libertos do cativeiro, nós precisamos tomar uma decisão, que é aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Você já aceitou Jesus? Já entregou seu coração para Jesus? Jesus é o seu Senhor? Amém? Quando nós entregamos o coração para Jesus, a Bíblia diz que nós passamos a ser filhos de Deus, nós aceitamos o amor de Deus, porque nós fomos salvos como prova do amor de Deus. Romanos 5:8 fala que Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido em nosso lugar, quando nós ainda éramos pecadores. João 3:16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu e você temos a vida eterna, e a vida eterna começa aqui. A vida eterna começa a partir do instante que você entrega o coração para Jesus, e declara, a partir de hoje, eu tenho Jesus como meu Salvador. Eu estou livre do cativeiro do pecado, estou livre da Babilônia, e agora eu quero seguir Jesus. Salmo 126, de 1 a 3, é um salmo de romagem, tipo romaria. Quando o povo subia para Jerusalém para adorar a Deus, eles iam cantando. O que eles iam cantando no Salmo 126? A libertação do cativeiro babilônico. Porque eles sonhavam em voltar a ter liberdade, mas eles não conseguiam ter liberdade. Até que o Senhor determinou que eles estavam livres. Por isso que lá no Salmo 126 fala assim, né? Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, estavam como quem? Sonha. E as nações diziam com respeito a nós, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. E de fato, grandes coisas o Senhor tem feito por nós, e por isso estamos alegres. As pessoas vão olhar para você e vão falar, ele está diferente, antes ele era triste, agora ele é alegre, antes ele não expressava paz, hoje eu quero estar com ele, porque parece que tem algo diferente, eu sinto paz de estar com ele, porque hoje ele tem Jesus. Hoje ele está liberto do cativeiro. Antes a pessoa sonhava em ser liberta, em ter paz, se libertar da angústia. E hoje eu tenho Jesus, eu sou grato, eu estou como que sonhando, porque eu já estou sentindo uma atmosfera do céu aqui dentro do meu coração. E muito em breve, biblicamente, eu estarei andando em ruas de ouro. Amém. Há esperança, eu estou feliz, porque eu tenho Jesus. A Bíblia diz que o meu país não é aqui, eu estou como peregrino, porque um dia o Senhor me libertou do cativeiro babilônico e me deu a salvação, abriu o meu entendimento. Mas pastor, por que tem pessoas que acaba aceita Jesus e acaba tendo alguns problemas? Primeiro, Deus trabalha com propósito. Era vontade de Deus, quero fazer uma pergunta para você, era vontade de Deus que seus filhos amados, seu povo, sofresse nas mãos dos cruéis babilônicos da época, sim ou não? Que eles fossem escravos, sim ou não? Era vontade de Deus? E por que que Deus permitiu? A Bíblia diz que o pai corrige o filho que ama. Se não corrige, porque não é filho, antes bastardo. Então, quando nós estamos passando por alguma prova, por alguma luta, saiba de uma coisa, Deus tem propósito em tudo. Quando eu sou filho de Deus, Romanos 8:28 fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus trabalha com propósito. Muitas vezes passamos por problemas, talvez uma enfermidade, talvez uma crise financeira, talvez um problema de relacionamento. Eu não sei qual o problema, mas eu sei que aquele que pode dar solução para o problema está de olho em você, está com você em todas as horas. E ele tem prazer em libertar, curar, restaurar, prosperar e abençoar. Salmo 35:27 fala que ele tem prazer na prosperidade dos seus filhos. Romanos 8:32 fala assim, se Deus entregou por nós o seu próprio filho, não nos dará juntamente com ele todas as coisas? O propósito de Deus não é que a gente sofra, o propósito de Deus não é que a gente tenha enfermidade, o propósito de Deus não é que a gente tenha crise financeira, o propósito de Deus não é que a gente tenha lutas, o propósito de Deus é que nós estejamos debaixo de suas asas, tenhamos a vida eterna, tenhamos a salvação, para que um dia, a hora que a trombeta tocar, a igreja for arrebatada, a gente possa subir. Nós vamos subir com ele muito em breve, amém? E se for, ele não vier e a gente morrer, no toque da trombeta, nós vamos ser os primeiros a ressuscitar e estaremos, subiremos os ares com os arrebatados e estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia, aleluia. A promessa de vitória para aqueles que têm Jesus e que são fiéis a Jesus. No barco, lá em Marcos capítulo 4, versículo 38 em diante, houve uma tempestade e Jesus estava fazendo o que no barco? Na popa? Estava dormindo. E os discípulos ficaram, a Bíblia fala que eles ficaram com medo. Jesus estava no barco e eles, com a tempestade, eles ficaram com medo, mesmo Jesus estando dentro do barco. E o que que eles fizeram? Foram acordar Jesus. A gente, por bem menos, está acordando Jesus, né? Por que que Jesus estava dormindo? Por vários fatores. Primeiro, porque ele tinha natureza humana e também sentia cansaço, e estava numa corrida de trabalho, estava cansado, Jesus estava descansando. Segundo, porque Jesus tinha propósito também em provar a fé deles. Quando eles despertaram Jesus, acorda Jesus, acorda Jesus, né? Deixa eu acordar você aqui, não está dormindo não, só para, acorda Jesus, Jesus acorda, ó, Jesus, né? Quando Jesus acorda, por que vocês estão me acordando? Enquanto Jesus não sabia, já sabia, né? Daí eles falaram, Senhor, o Senhor não se importa que pereçamos, olha a tempestade, ainda deram uma bronca em Jesus. Quantas pessoas às vezes falam assim: Senhor, o Senhor não se importa que eu seja humilhado, o Senhor não se importa que eu estou passando por esse problema, o Senhor parece que esqueceu de mim. Não tem hora que a gente acha que Deus esqueceu da gente? Ou só eu que acontece isso? Quem aqui já pensou: Senhor, parece que esqueceu de mim, né? Sincero, levanta a mão quem já passou por isso. Parece que o Senhor esqueceu de mim. Jesus olha para eles. Primeiro Jesus fala: não temas, acalmou a tempestade, deu uma voz, né? E Jesus falou: vocês ainda não têm fé. Chamou eles de bully, homens de pouca fé. Ainda não tem fé? Ou seja, tudo que Jesus fazia era sob orientação de Deus, orientação do Espírito Santo. Jesus entrou no barco e falou para ele: passamos para outra margem. Se Jesus falou que eles iam passar para outra margem, independente da tempestade, eles iam passar. Quando o povo saiu do cativeiro babilônico, aliás, quando saiu do cativeiro do Egito, voltando lá para o Antigo Testamento do Egito, lá em Êxodo, quando eles saíram do Egito, Deus falou: vocês vão receber por herança a terra prometida. E por que que o povo não pisou na terra prometida? Por causa da incredulidade. Estava escriturado, era só tomar posse. Só que eles ficaram esperando o anjão ir lá e conquistar. Não, eles tinham que fazer a parte deles. A fé exige atitude. Quando eles estavam no barco com medo de afundar, Jesus falou: vocês ainda não têm fé. Dê a ordem vocês mesmos. E outra: se eu falei que nós vamos passar para o outro lado, que o objetivo vai ser alcançado, independente da tempestade, nós vamos atravessar o mar. A lição é: você está dentro de um barco com Jesus. E Jesus falou que você vai atravessar e vai passar no seu objetivo. Amém? Você tem um destino, já está preparado, Jesus está com você. A presença de Jesus no barco não significa ausência de tempestade. Sim ou não? Sim. Mas significa que o barco jamais vai afundar. Aleluia, aleluia. Pode vir as ondas, pode vir os problemas, pode vir as lutas, pode vir crise, pode vir provações, mas permaneça firme com Jesus. Não salte do barco, que você vai morrer no mar. Permaneça firme com Jesus. A firmeza é prova de fé. Fé é o crer e eu saber e visualizar que eu já cheguei no destino, independente do que vier, porque o papai falou e ele vai cumprir, porque ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Deus tem promessas para você. Amém? Deus tem promessas para você. Vamos ficar em pé? No lugar de vergonha, dupla honra. No lugar de luto, coroa em vez de cinzas. Óleo de alegria em vez de pranto. Vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Lá em João 9, de 1 a 9. João 9, de 1 a 9. Caminhando, Jesus viu um cego de nascença. Interessante que tem duas situações que a gente vê Jesus cuspindo, né? Uma vez ele cuspiu no dedo e pôs na língua de um mudo. Pois, se a gente fizer isso hoje, hein, Tito? Vem cá, vou fazer uma prática aqui, Tito. Não? Tem tanta loucura na Bíblia. Brincadeira, Tito. Não ia fazer isso. Mas ali, caminhando, Jesus viu um cego de nascença. E os discípulos perguntaram: mestre, quem pecou? Ele ou seus pais para que nascesse cego? Jesus responde: nem ele e nem seus pais, antes para que nele se manifeste a glória de Deus. E Jesus cuspiu no chão, fez lodo, colocou no olho dele, mandou ele lavar no tanque de Siloé. E imediatamente ele foi e voltou vendo. Era um cego de nascença. Não havia esperança de cura para ele. Na época não existia cirurgias, não existia tratamento que temos hoje. Enfim, ele nasceu cego, não existia esperança. Até então nunca se ouvia ou falar nenhum registro de um cego de nascença ser curado. Mas o maior milagre não foi a cura física dele, foi a cura da alma dele. Ele era uma pessoa rejeitada, humilhada. Imagine-se no lugar dele. Na época, naquela época, era comum as pessoas passarem perto de um cego de nascença, ou de pessoa que tinha qualquer deficiência física de nascença, e cuspirem no chão, como um sinal de humilhação, de repugnação, de rejeição, dizendo, porque eles achavam, eles tinham a cultura de que essas pessoas era resultado de maldição, elas eram pessoas amaldiçoadas. Agora, se coloca no lugar daquele cego, não via nada, só ouvia. Quanto, desde criança, ouvindo, cuspe perder, tof. E ele sabia que aquilo era uma rejeição, tof. Aquilo era uma rejeição, tof. Aquilo era, cada pessoa, quantos cuspe ele ouvia por dia? Você é um rejeitado, você é um amaldiçoado, você não merece, você é um infeliz. Não há esperança para você. Cada cuspe era um... Você imagine, de repente, Jesus passa ali, e Jesus também cospe no chão. E ele, esperando aquela humilhação, mas Jesus usou aquele motivo de vergonha dele, através daquele cuspe, para transformar a vergonha em dupla honra da cura. Aleluia! Aleluia! Nesta noite, Jesus está aqui para transformar talvez um coração ferido no lugar da ferida, ele dá a cura. No lugar da doença, ele dá saúde. No lugar da crise financeira, ele dá prosperidade. No lugar da humilhação, ele dá a exaltação e glória. No lugar da vergonha, ele vai dar dupla honra, em nome de Jesus. Ele está aqui. Eu quero nessa hora que você feche os seus olhos e você comece a colocar diante de Deus aquilo que você tem se sentido humilhado. Porque o dia da redenção chegou. 2024 será o ano da dupla honra, onde o Senhor vai transformar aquilo que estava te humilhando em alegria, em dupla honra, em dupla bênção. Você vai ser duplamente abençoado. Tudo o que, no lugar de que todo mundo falava para você, não vai dar certo, o Senhor está dizendo, vai dar, e você vai ser motivo de minha glória, porque eu serei glorificado através da sua vida. Vão te chamar carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para a glória de Deus. Aleluia! No lugar de vergonha, tereis dupla honra, sereis duplamente abençoado. Coloca diante de Deus, qual é o teu problema? O que você precisa? Qual milagre que você precisa? O que você precisa superar? Jesus, antes de ser glorificado, ele foi humilhado. Talvez o que você está passando hoje é apenas uma prova para que você seja transformado num grande homem, uma grande mulher de Deus. Porque todos que Deus tem propósito, Deus permite prova para aprovar. Tudo depende de você. Creia que Deus está no controle e Ele tem o melhor para você. Vamos adorar Ele, vamos adorar. Vai falando com o Espírito Santo, com seu coração. Ele é poderoso para curar, Ele é poderoso para libertar, Ele é poderoso para transformar a sua rejeição, a sua humilhação em dupla honra, Que 2024 seja um ano duplamente abençoado na sua vida, na tua família, no teu trabalho, no teu emprego, aonde você estiver, você será duplamente abençoado, porque chega, o Senhor veio para te livrar do cativeiro. Aleluia, aleluia. Para isso Jesus veio.